Olá, olá, escassos, mas estimados ouvintes que felizmente nos ouvem de novo no nosso novo episódio de outubro, hipótese nula. Portanto, para este mês, o que é que eu e a Mariana resolvemos trazer? Já agora, Mariana, quer dizer olá para os nossos caros estimados ouvintes?
Olá, olá, cá somos nós os outros.
Sempre bom ouvir um olá nestes dias chuvosos do outono, quase inverno. E o que é que nós resolvemos fazer? Trazer duas revisões sistemáticas de ensaios controlados e aleatorizados. Acho que temos trazido quase sempre ou sempre ensaios, do que eu me lembro. Mas, como este mês, o que nós achámos mais interessante foram estas revisões, assim o fizemos. E que revisões é que são? Uma primeira é uma revisão publicada no Jornal Americano de Cardiologia, American Journal of Cardiology, sobre a relação entre antagonistas dos receptores mineralocorticoides e risco de fibrilação auricular. Portanto, este é o primeiro. O segundo é também uma revisão, também de ensaios, publicado no Lancet Neurology, e sobre a utilização de anticoagulação oral em fibrilação auricular depois de hemorragia intracraniana espontânea. E esta revisão até tem um nome, tem um acrónimo chamado COCROACH. É assim, difícil de esquecer. Este nome. Engraçado. Portanto, começando pelo primeiro. Portanto, vamos falar do primeiro estudo, para quem só começou a ouvir agora, ou quem pôs para a frente, sobre os antagonistas mineralocorticoides e fibrilação auricular. É uma revisão bastante extensa, contudo, nos estudos publicados até 2021, até pergunto porque é que só foi publicado agora, mas é o que é, de uma pesquisa de várias bases de dados, como é o habitual, em que foram encontrados, depois dessa toda essa pesquisa, 10 ensaios controlados e aleatorizados que utilizaram antagonistas de receptores mineralocorticoides, com cerca de 11 mil doentes. E os estudos, como é óbvio, foram heterogéneos, tanto em população como em tipo de fármaco utilizado. Foi utilizado tanto espironolactona, como eplerenona, como finerenona. E foi tanto em doentes com insuficiência cardíaca, fração ejetal reduzida, preservada, e até nos novos, nos fidelio e fígado, doentes com diabetes e doença renal. Portanto, a população era simplesmente a utilização desta classe de fármacos e medição de fibrilação auricular como outcome, como desfecho, em que se comparava um dos fármacos desta classe com placebo ou outro, ou standard of care, ou o que seja, como é habitual neste tipo de revisões, e o outcome, como eu já disse, seria menos fibrilação auricular, ou aliás, percentagem de fibrilação auricular. No final, o que é que se descobriu? O outcome primário de fibrilação auricular, chegaram à conclusão que havia menos fibrilação auricular no grupo dos doentes que utilizavam um fármaco desta classe, com risco relativo de 0.77 e um intervalo de confiança que vai desde 0.65 até 0.91. Portanto, desde mais ou menos 0.7, mais ou menos 0.9, ficou ali no meio no 0.8. Um valor de P de 0.003 e um I quadrado de 40% abaixo dos 50 que eles inicialmente definiram como aceitável. Ou seja, aceitável do ponto de vista de heterogeneidade aceitável, que este I quadrado mede a heterogeneidade das revisões sistemáticas. Assim, eles não fizeram muitas análises, foram simples e pragmáticos, um grupo, curiosamente, do Paquistão, e assim de subanálise eles foram só ver a fibrilação auricular de novo e a fibrilação auricular recorrente, viram que parece haver uma tendência para a redução em ambas, se bem que na de novo, se não me engano, e a Mariana, quando a Mariana estiver a falar, até posso confirmar, se não me engano, na de novo o intervalo de confiança passou 1, mas na fibrilação auricular recorrente já não. Ou seja, a redução parece ser mais sustentada nas fibrilações auriculares recorrentes. Mas já posso confirmar isto. Mariana, o que é que queres dizer?
Então,
já queres dizer?
Sim, há umas coisas interessantes a comentar sobre este estudo. É um estudo importante, ainda que, eu não sei, acho que nunca me questionei muito sobre isto, sobre a necessidade de pensar se os antagonistas de mineralocorticoides poderão prevenir FA, mas segundo o que os autores descrevem, já era uma coisa que andava em debate, há algum tempo, com alguma incerteza, e portanto houve a necessidade de preencher esta lacuna, ou tentar preencher esta lacuna de conhecimento. Não sei, para mim faz-me sempre sentido que se existe uma dúvida, então tentemos com a melhor metodologia resolvê-la. Pronto, acho que um trabalho que tem boa qualidade, sem baixo risco de viés, e só isso já é importante cada vez que temos uma pergunta, a necessidade de resposta. Eu já chamava a atenção para algumas coisas, não tão óbvias, como, por exemplo, a média de idades dos doentes era relativamente baixa, de 66 anos. Portanto, atenção que os doentes mais velhos, mais complexos, é nesses doentes que os efeitos não são tão previsíveis como esperamos, não é? Certo aqui, se este trabalho mostra que os antagonistas de mineralocorticoides podem ter algum efeito na prevenção da FA, isto é menos provável de acontecer em doentes mais velhos, em quem temos as chamadas competing causes, para um determinado desfecho. Porque podemos achar que vamos prevenir, mas o doente tem outros problemas cardíacos, tem outros problemas de saúde, não interessa bem quais, e acaba por acontecer FA na mesma, e os fármacos que chegamos nem sempre têm o efeito desejado. Depois, é um follow-up não muito longo, vá, um ano e meio, mais ou menos, portanto, só para termos noção disto. E a grande maioria dos doentes tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Portanto, idade jovem, mais insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, apontando para um certo nicho de doentes, não é? Aqueles tipos de doentes mais a que a cardiologia está mais habituada e os segue. E, atenção, justíssimo, que esses doentes, pronto, sejam tratados como são e que tenhamos a melhor evidência para eles também. Agora, enquanto internista, ou eu enquanto internista, às vezes estou preocupada com outra população. E, portanto, tenho que ter essa noção quando olho para estes estudos e, portanto, aplicar os resultados aos meus doentes. Pronto, ainda chamar outra atenção para o facto que eles não nos dão dados de segurança, ou seja, e como nós sabemos, os antagonistas mineralocorticoides não são provavelmente inócuos, podem dar hipercalemias importantes, sobretudo nos doentes mais velhos, mais complexos, com doença renal, etc, etc. E portanto, ter atenção a isso. Pode prevenir toda a FA que nós queremos, mas se tem imensas taxas de hipercalemia, de efeitos secundários e efeitos adversos, então deixa de ter o chamado net benefit. Pronto, depois alguma heterogeneidade dos resultados, não é? É sempre muito difícil contornar isto. E os próprios autores também chamam a atenção para uma das limitações, que foi, não se sabe bem como é que cada estudo detectou EFA. Quer dizer, é diferente dos doentes que andam com aqueles aparelhos de monitorização contínua, ou foi apenas um Holter 24 horas, ou, por exemplo, apenas ECG seriado. Quer dizer, que eu acho que ninguém, neste caso, não é o que se faria, mas não sabemos. Portanto, até a própria FA pode estar ou sobreestimada, mas pronto, vamos acreditar que está no meio termo e, portanto, isso não é assim tão importante. Mas, de forma geral, de facto, acho que os resultados parecem apontar por uma redução de incidência de fibrilação auricular, seja de novo, seja recorrente. Sinceramente, esta distinção é um bocadinho irrelevante. E pronto, não sei, diz-me tu.
Sim, concordo na generalidade com o que acabaste de dizer. Só uma coisa, a maioria dos doentes não tinham fração de ejeção reduzida. Isto porque havia mais ou menos metade do estudo, mais ou menos, sem insuficiência cardíaca. Dos com insuficiência cardíaca, é que a maioria tem fração de ejeção reduzida. Pronto, é só isso. E realmente eles tentaram ver, porque isto são 10 ou 11, não é? Eu acabei de dizer, mas é exato, 10 ou 11 ensaios. Portanto, são muitos, e dos quais 6 têm insuficiência cardíaca. Portanto, 6 mil doentes de 11 mil têm insuficiência cardíaca. Realmente, a maioria tem insuficiência cardíaca. E desses, mais ou menos 80%, portanto, 4 mil, 70% têm de fração reduzida. E parece que este efeito só se observou realmente nos com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida ou nos sem insuficiência cardíaca. Ou seja, mesmo nos sem insuficiência cardíaca, parece manter-se este efeito. Eles até mediram, se não me engano, estou aqui à procura. Exato, eles mediram. E o risco de é 0,74, o intervalo de confiança máxima é 0,84, portanto, bem abaixo de 1, um p-value muito abaixo do 0,05, 0,0001, e um I quadrado de 0%. Portanto, até parece que o efeito mais consistente é nos que não têm insuficiência cardíaca. Em relação à heterogeneidade, claro, isso é a meta-análise assim, então, pragmáticas como esta, aliás, os ensaios pragmáticos têm sempre têm a vantagem de serem pragmáticos e, se calhar, dirigidos à prática e simples e fazem recrutar doentes, mas depois existe uma grande heterogeneidade de doentes. Não é? E é o que estás a dizer, a forma como diram a FA foi diferente de estudo para estudo, a população é diferente, o fármaco é diferente. Falando até sobre cada estudo individualmente, o efeito mais consistente parece ter sido no ensaio que estudou é plerenona nos doentes com insuficiência cardíaca de fração direita reduzida, e agora também nos mais recentes Fidelio e Fígaro, da finerenona, e estamos a aguardar, ainda não sabemos os resultados do FINE-HEART-HF, que está a estudar a finerenona em doentes com fração de ejeção preservada, e vamos ver se mantém este sinal para não haver redução na fração de ejeção preservada. De qualquer das formas, eu também acho que este ensaio não é um ensaio que, para revisão, não é uma revisão de ensaios que nos doentes com FA comparem fazer ou não fazer antagonistas. É doentes que já fazem os antagonistas por qualquer motivo, também têm redução de FA. Portanto, eu acho que com isso também não podemos defender utilizá-las especificamente para reduzir a FA, até porque com o objeto heterogéneo não sabemos muito bem o que é que estamos a reduzir, não é? Mas agora, nos nossos doentes que já têm FA e que vamos começar um antagonista, e se pode haver motivos ou argumentos para começar tanto antagonista dos retrasmeral corticoides, mas espironolactona ou qualquer outro fármaco, podemos atender, acho eu, como um argumento adicional para começar, assim como os argumentos de mais ou menos metade, etc. Tudo o que nós já utilizamos, a partir de agora, que eu também não sabia, estou com a Mariana, não desconhecia este efeito, já tinha que falar assim uma subanálise, mas não sabia que era assim consistente em vários ensaios, e acho que agora pode ser um de vários outros argumentos para escolher ou não escolher um destes fármacos. Mariana está com o dedo no ar.
É verdade, estava aqui a tentar, não faz mal. Então, tens em parte, de facto, razão em relação à insuficiência cardíaca, mas mais ou menos, porque, primeiro, em relação à fração de ejeção preservada, aos doentes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, não houve efeito. O intervalo de confiança é de 0,83 a 1,51.
Sim, mas isso foi o que eu disse. Isso foi o que eu disse.
Ah, não percebi, desculpa. Então, ouvi ao contrário, ouvi que nesses...
Não, mas isso foi o que disse, era o que eu estava a dizer. E agora, o Fine Hearts, que também era preservada, com a finerenona. E vamos ver se mantém esse efeito de não haver, se mantém esse sinal de não haver efeito na preservada. Era o que eu estava a tentar dizer.
Pois, ok. Mas também, isto não é assim tão baixo, mas não deixa de ser curioso também que a fração de ejeção média era de 45%. O que também não é brilhante, não é? Mas pronto, corresponde àquilo que estamos à espera, no fundo.
Sim.
Era só isso.
Pois. Pois é isso, vamos ver o que é que o Panhard nos diz e pá, isto é, apesar de tudo, apesar de todas as limitações, nós criticamos tudo, acho que o que estamos a ver à nossa frente, mas que porque temos de aplicar o mesmo critério para tudo, não é? Aquela coisa do critério duplo. Se calhar, tipo, há estudos com 50 doentes que são super citados e fazemos coisas por causa disso e há outras coisas que, apesar de ter várias limitações, como esta revisão, em que nós ignoramos só porque ou é do grupo do Paquistão, ou porque realmente acho que o artigo podia estar um bocado mais extenso em termos de escrita, não é? Mas pronto, por outro lado, foram pragmáticos e puseram o essencial, e o resto fica nos suplementos e nós lemos o essencial. Portanto, há que ter argumentos por dois lados e é isso.
Exato.
Pronto, boa. Passamos ao próximo, que eu acho que o próximo traz mais discussão. O próximo é o tal Cockroach, como já vos tinha dito, e é uma revisão de 4 ensaios controlados e aleatorizados em doentes com FA e que tiveram hemorragia intracraniana. Não só, como já vamos perceber porquê, são 4 ensaios, como acabei de dizer, 400 doentes no total, portanto cada ensaio com muito poucos doentes, e esses ensaios são 3 fisicamente nos doentes que depois de terem hemorragia, se quis começar ou não começar um anticoagulante oral, o SoulStart, o APACHE-F e o NATPAF-ICS. Este NATPAF-ICS, pelo que eu percebi, nem sequer está publicado, foi apenas anunciado numa conferência e já foi anunciado em 2000, portanto já há 4 anos, ou pelo menos 3 anos e meio. E finalmente o quarto, ELDER-CARE-AF. Este quarto não foi necessariamente... Desculpem, não foi necessariamente nos doentes com FA. Este quarto foi em doentes pós-AVC, em que a causa se estimava ser fibrilação auricular, e que podiam ou não ter hemorragia intracraniana. E eles pegaram os doentes que tiveram hemorragia intracraniana e incluíram só esses doentes que tiveram hemorragia nesta revisão. Portanto, isto deu. Isto deu estes 412 doentes, que apesar de tudo é um limitado. Portanto, doente com NOAC por FA. Aliás, não há que pôr anticoagulante oral por FA, hemorragia intracraniana, em que a intervenção era anticoagulante oral ou não iniciar anticoagulante, tendo em conta que não iniciar anticoagulante podia ser antiagregante em monoterapia. Portanto, iniciar anticoagulante ou não iniciar, e não iniciar podia ser outro medicamento antiagregante ou não. O outcome que eles definiram como primário foi acidente vascular isquémico ou morte cardiovascular. E eles concluíram que realmente havia redução desse outcome com uma redução bastante importante. Estou só aqui a ir à tabela. E, portanto, com uma redução bastante relevante e importante de 14% nos que começaram anticoagulatoral, portanto 14% desse outcome, AVC ou morte cardiovascular, contra 22% nos que não começaram. Portanto, uma redução de risco absoluto de 8%, que parece ser bastante relevante. De qualquer das formas, depois, analisando o que é que parece modificar o outcome primário, se é mais morte cardiovascular ou AVC, parece ser claramente o menos AVC, porque houve 4% de AVC nos grupos, no grupo que começou o anticoagulante oral e 17% no grupo que evitou. Os outros desfechos não chegaram a ser estatisticamente significativos, mas parece haver constantemente um sinal, não é um sinal muito forte, mas é um sinal, isto em poucos doentes, um sinal para mais malefício. Portanto, falando de eventos hemorrágicos mais ou cardiovasculares, parece que houve 7% desses eventos que fizeram anticoagulantes e 5% dos que não começaram. Portanto, parece haver mais 2% de eventos hemorrágicos mais. Morte por qualquer causa, que é assim o outcome muito objetivo e que nos importa sempre. Parece que houve 18% nos que começaram e 15% nos que evitaram. Portanto, mais 3% nos que começaram. Isto é verdade, não é esteticamente significativo, é difícil tirar grandes conclusões. De qualquer forma, acho que é difícil de ignorar. E ainda, o último outcome que mediram, morte ou dependência, dependência considerando um score na escala de ranking modificada 3 a 6, depois de um ano, parece que houve 53% desse outcome composto de dependência mais morte nos que começaram anticoagulante e 51% nos que evitaram. Portanto, também mais 2% nos que começaram anticoagulante oral. Isto é. Depois de falar, até melhor dos intervalos de confiança, que eles não puseram na tabela, mas escreveram, e na heterogeneidade. Mas é, pronto, é importante dizer que isto não foi estritamente significativo. Em relação ao campo primário, de eficácia já foi, mas através da redução de AVC. E depois há aqui nuances nos vários ensaios, mas eu primeiro queria ouvir a opinião da Mariana.
Então, trabalho também mais uma vez. Importante e relevante, não é? É sempre bom ver coisas que vão um bocado contra algumas ideias estabelecidas, nomeadamente aquilo que preocupava é que os médicos todos tivessem muito medo dos doentes com hemorragias e nunca mais lhe quisessem dar um anticoagulante oral. Porque todos nós temos. Pronto, temos medos, não é? Medo de prescrição. E só com este tipo de trabalhos ou estudos maiores e bem desenhados é que conseguimos ter a certeza de que de facto fizemos bem ou mal aos doentes. Pronto, é giro também ver como este tema preocupa tanta gente, que há 5 RCTs a acontecer neste momento e que poderão
Exato.
trazer muito mais luz a esta questão. Para além destes já analisados, não é? Pronto, cada um tem as suas falhas, eu acho que o facto de haver vários ajuda a complementar os outros e tentar responder às perguntas. Se bem que.
Muito bem, mas RCT, para quem não sabe, é Randomized Controlled Trial, só para
Ok, já.
sentir, só para
Não
quem
é
não sabe. Ensaio
possível
controlado e aleatorizado. E não sou só eu que costumo dizer, podem ver a revisão do Bernardo Sousa Pinto sobre como interpretar evidências de ensaios controlados e autorizados. Ele próprio usou o acrónimo ECA e há mais pessoas.
Tudo bem, há mais pessoas. Portanto, sair é certeza as pessoas, agora os ouvintes já sabem. Pronto. E foi-se então tentar ver esta população, estudar esta população de sobreviventes de hemorragia espontânea, com um follow-up ainda bastante variável, mas pelo menos maior, foi de 2 a 6 anos, pelo menos vai até 6 anos, não é? Porque a verdade é que estes doentes que fazem circulação, em teoria, ficam a fazê-lo mais ou menos ad eterno, até que apareça algum contratempo.
Até que a morte nos pare.
Exato. Quando estudos, a maior parte das vezes tem follow-ups curtos, mas pronto, a gente vai continuando a fazer porque sabe
Parar
que
literalmente, porque
sabe.
as pessoas com estas hemorragias ficam com parte do cérebro separada.
Pronto. Então, quando é que acontece num evento, e há certos anos, é quem acontece num evento deste género, tipo uma hemorragia intracraniana, neles para-se, pronto, vai. Mas às vezes há anemias, há outras razões para queremos parar a anticoagulação, mas pronto, não interessa, já estou a desviar. Pronto, e aqui. Portanto, às vezes tive um bocadinho de dificuldade em perceber tudo o que é que os autores estavam a dizer em relação aos outcomes. Pronto, de facto, parece haver uma diminuição do risco de eventos isquémicos, nomeadamente cerebrais, relevante, significativa. Ainda que o outcome primário, que juntava todo o tipo de outcome cardiovascular ou AVC, não me lembro, não foi provavelmente significativo. Quando foram olhar mais para os AVCs, ou em geral para os eventos isquémicos, aí sim havia um benefício ainda relevante. Pronto, sem que isto depois se repercutisse num aumento de morte, de aumento de hemorragias ou mesmo de dependência, pelo menos há um ano. Depois ali aquilo fica um bocadinho confuso, fica um bocadinho perdida, mas a ideia é esta. E portanto, assim, overall, a ideia de que. Tendo para haver algum potencial benefício sem claros malefícios. E, portanto, também acaba com a crença, porque é uma crença infundada, de que é obviamente mau. Iniciar, por exemplo, reiniciar um anticoagulante ou iniciar de novo um anticoagulante por FA no evento que teve uma hemorragia intracraniana espontânea. Pronto, depois, também com os autores alertam, e bem, não é? Esta ideia desta população de hemorragia espontânea é super heterogénea. Portanto, a origem das doentes, a causa de hemorragia espontânea pode ser muito variável. Pode ser um AVC isquémico que converteu em hemorrágico, pode ser hemorragia subaracnoideia de causa de angiopatia amiloide. Pronto. Ah, e são doentes completamente diferentes. Pronto. Mas apesar de tudo, nas algumas análises, subanálises que eles fizeram por subgrupo, parece não ter havido variações nenhumas. Não variou consoante o timing da hemorragia, consoante a idade, sexo, o chá de vasco, ou mesmo a localização. Chama a atenção que os autores estavam muito preocupados porque houve muito recentemente uma chamada de atenção de segurança de outros estudos a acontecer de que doentes com hemorragia lobar, por exemplo, e hemorragias convexas subaracnoideias, esses sim tinham um risco aumentado de hemorragia.
O Enrich F foi o ensaio Enrich F. Eles já não estão, estão a recrutar e já não estão a recrutar doentes com essas duas, com esses tipos de hemorragia que acabaste de dizer.
Pronto, e portanto há aqui um sinal de malefício nestes estudos que estão ainda a decorrer. Mas nesta análise deste trabalho que nós temos aqui falado, Cockroach, não parece ser o caso. Portanto, permanece pelo menos alguma dúvida. Pronto, só chamo a atenção para isso. E depois, também ficou um bocadinho no ar, foi uma pergunta que eu também me fiz, e o próprio John Mandrola, que tem no seus episódios e crítica semanal, de Speaking Cardiology, também notou, que é, nós não sabemos qual foi o timing de iniciação dos anticoagulantes.
Sabemos, o tempo médio.
Qual é?
É 79 dias.
Ok, passou-me ao lado.
Está no Journal Watch. Eu acho que realmente, isso se calhar está nos suplementos, porque eles não falam diretamente. Mas o Simant Chaturvedi, um dos editores do New England, se não me engano, epá, se não é 79 exatamente como eu acabei de dizer, é tipo 70 e qualquer coisa. Eu tenho 76 dias acabei de ver. O tempo desde o evento até a aleatorização médio foi 76 dias.
Ok, Até
Desde o
ali.
evento temporário, até a aleatorização.
Ok, deixa-me pensar se depois ainda pode ter havido algum pequeno atraso.
Pois, ou seja, no, exatamente, no mínimo
Momento.
36 dias.
Tudo bem. Ok, exato. Está bem,
Portanto,
tudo bem. Está dentro
não,
do
eu
que
já
eu acho
falo, mas pronto, enfim,
que eu
ok.
faço. Pronto, era só chamar-te sobre isto, mas já estás aqui a esclarecer mais essa questão. Passa a palavra.
Pronto, é isso, acho que isto é tudo com nuances, não é? Epá, mas eu não sou tão, não sei se expressiva é a palavra certa, mas eu tenho muito receio e tenho muito receio na potencial consequência de usarmos um anticoagulante oral nestes doentes e esta revisão sistemática, apesar de ser supostamente positiva, deixa-me com mais receios do que seguranças, porque a única coisa que parece ter reduzida foi AVC isquémico não fatal, que eu fico com algumas dúvidas. Se eles condizem any stroke na tabela, estão a falar dos fatais e não fatais, mas parece-me que é só não fatal, porque eles antes, quando definem o outcome, dizem claramente non-fatal ischemic stroke. Eles dizem claramente na parte dos métodos quando estão a definir os outcomes. Depois na tabela só põem any stroke. Pá, mas pronto, mas não mudaram o que escreveram nos métodos. Pronto, né? Duvido que isso tenha mudado. E depois, parece haver, em todos os outros outcomes, uma tendência clara para malefício. Tudo bem que não foi extremamente significativo, mas vê lá, por exemplo, aqui nos eventos mais hemorrágicos. O intervalo de confiança foi desde, medido com o hazard ratio, desde 0,77 até 4,21, ou seja, desde 0,77 de potencial benefício, ou tipo quase nenhum benefício, até 4 vezes mais eventos hemorrágicos. Falando na mortalidade de todas as causas, que até então ainda mais preocupa. Vamos desde os 0,78 até 2,1. Portanto, desde quase não fazer nada até poder duplicar a morte. Pronto, isto com heterogeneidade, com enquadrar 50%. Mas é tudo coisas que me deixam apreensivo. Depois, é o que estás a dizer, aliás, é o que tu falaste de que, apesar de tudo, eles só começaram o anticoagulante muito tempo depois do evento e espero que isto não sirva de segurança para pessoas começarem ainda mais anticoagulantes orais assim, de forma abrupta e talvez arriscada nos doentes que estão internados.
Sim,
E
exato. Também, né?
só para finalizar, falando das características basais, estamos até a falar de doentes idosos, provavelmente com outras comorbidades, que eles não estudaram, não sabem porquê, mas pronto, mas são pelo menos idosos. Portanto, 60 ou 70% dos doentes têm mais de 75 anos, não é? Até, pronto, e depois é tudo ensaios muito pequenos, que podem subestimar ou subestimar o efeito, tanto de um lado como para o outro. Mas por causa dos critérios de exclusão, normalmente até subestimam mais o benefício e subestimam mais o malefício, como nós sabemos, por haver poucos eventos e etc. Depois a questão da hemorragia lobar e a doença aqui com a hemorragia lobar, não sei como é que seria se não houvesse, se calhar aí haveria mais benefício e mesmo malefício, é verdade. Como a Mariana disse bem, no ENRICH-F está a decorrer, estes já foram excluídos. E depois, pronto, e depois finalmente, vários anticoagulantes orais diferentes utilizados, até utilizaram warfarina, em poucos doentes, mas utilizaram. Depois, comparar com placebo é diferente de comparar com aspirina. E pronto, e depois, em relação ao chá de Vasco, acho que aí é o habitual deste tipo de ensaios, é um chá de Vasco médio de 4, se não me engano. Deixa-me aqui voltar a ver, sim. Ou seja, a maior parte dos doentes teve chá de Vasco 4, que apesar de foi um terço, mas como é que foi a maior parte. E pronto, só para finalizar, acho que a não é importante, eu não sou daquelas pessoas que, apesar dos resultados terem certeza, mas isto quase os resultados terem certeza. Há pessoas que se calhar acham que não, acham que sai um estudo e aquele estudo é o santo grau e a partir daí é segui-lo até à morte. Não acho isso. Acho que tem de ver as coisas com a devida interpretação, limitações e vantagens. Este estudo é muito importante porque resume uma coisa que é muito importante, mas acho que nos deixa à espera dos próximos 5 ensaios que vão decorrer e da próxima revisão desses estudos de ensaios. Desculpa, Mariana.
Não, concordo. Sim, é nuances e pronto, este trabalho, este estudo também mostra. E sei lá, parece que por um lado estamos na mesma. Quer dizer, eu sinto-me um bocadinho mais descansada em relação ao início da anticoagulação. Tu mantens as tuas reservas. Mas pronto, pelo menos houve aqui um momento no tempo em que parámos, reolhámos a evidência existente, parámos para pensar e refletir sobre o assunto e eventualmente quebrar com algumas crenças prévias. Pronto. E saber que há 5 estudos a acontecer, e só isso também acho que já tem um valor acrescentado.
Sim. Eu acho que, nem que não seja, é verdade que isto não está estudado, até porque só foi utilizado nos ensaios, E não foi de forma consistente. Mas, se calhar, até a aspirina me preocuparia menos do que num grupo selecionado de doenças em que tu querias, de facto, manter a anticoagulação, mas ficavas preocupado com os riscos. Pronto, a aspirina acabava por ter alguma proteção plaquetária, com menos malefícios, mas pronto, enfim. Isto é uma coisa que não está diretamente estudada, é uma presunção, é uma ilação.
Aspirina para prevenir AVC cardioembólico em doente com FA. Não sei se para isso sentia que só estava a fazer mal ao doente, que é não o protege bem dos AVCs.
Mas porquê? Isso é um problema.
Não, porque a proteção é muito mais baixa. Primeiro, a proteção, imagina.
Mas o risco hemocrânico também é muito mais baixo. Isto é tudo uma balança em que pomos riscos e benefícios de cada um dos lados. Agora, nós temos
E muito mais baixo. Um bocado mais baixo.
esta noção
Com
clássica,
mais
né,
baixo.
de usar anticoagulantes orais para FA e não aspirina, porque já sabe, dos ensaios, que realmente protege mais. Mas estamos a falar de um segundo doente com FA que não tem o grande potencial de malquícia como estes. Portanto, neste calhar, o net benefit seria. Não há nenhum ensaio, não sei se o senhor destes 5 anos correr estarão a estudar isso, mas calhar podia ser uma hipótese. Acho que nós pomos tudo muito em caixas, tipo neste momento aspirina, neste momento anticoagulante.
Não,
Pá,
concordo, concordo. Acho que às vezes podia haver um bocadinho mais de maioridade e percebo o que é que quer dizer. Mas sim, aceito, até podia ser giro haver um trabalho desse género, né? Doente em quem os médicos têm medo de dar anticoagulante, vamos ver se a aspirina o que é que lhes acontece e segui-los prospectivamente. E pronto, era giro. Mas
eu
sim.
não consegui ver, já não lembro em qual destes ensaios é que eles usaram a aspirina, mas pronto, como são do Lancet, eu depois não consigo ter acesso, o Lancet é muito fechado, digamos assim, depois não consigo ver se eles fizeram análise de subgrupo para os que usaram ou não usaram a aspirina, mas depois.
Eu duvido, eles não me mencionam, para não.
Acho que não, pois é isso, eu acho que mencionariam aqui na revisão, né? Imagino que sim.
Também acho que diriam. Eu acho que eles não têm suplemento.
Está
Portanto,
bem, já está a ficar longo,
pronto.
se calhar, não é? Estamos aqui há quase 40 minutos. Falo nos outros potenciais artigos para as pessoas verem ou achas que não vale a pena? Não? Pronto, é assim, olha, se quiserem, há um blog chamado Esfomeados
É isso, era o que eu
e podem consultar. E podem consultar. Agora, a parte de secção cultural. Hipótese nula. A Brenda está a fazer uma cara de que quem se esqueceu. Mas isso há que é ainda melhor apanhar as pessoas de surpresa. Portanto, Mariana, que foste apanhada de surpresa, há alguma coisa? Pode não haver nada, pode não haver nada. Fiquei lícito não haver. Se não há nada de especial.
Epa,
Algum filme que tenhas visto, algum livro, alguma peça de teatro, alguma música?
certamente haverá, mas que foi dizer? Há assim umas coisas, não é? Mas depois também estou a pensar se vale
Podes fazer publicidade ao meeting de Lisboa, se quiseres.
a se quiser, nem
Sobre a
vejo.
esperança. Esperança em tempo de guerra. Diálogo sobre a esperança em tempo de guerra. Não é?
Meeting Lisboa encontra em novembro, nos traz um bocadinho de realidade e nos deixa a pensar para que é que somos feitos e que todos fomos feitos para ter esperança. Espreitem. Na internet encontram facilmente. Pronto, não sei, acho que por aí algumas sugestões culturais interessantes, sem dúvida, mas nada assim que eu penso, quero mesmo recomendar ou falar. E tu?
Olha, se calhar falo duas coisas. Primeiro, fui ver o novo filme do Martin Scorsese, que é dos meus realizadores
Ah,
favoritos.
vou ver críticas e escolhi não, que não quero ver, mas diz.
Pois, eu não adoro. É assim, não é um filme mau. Epá, mas esta mania agora de fazer filmes gigantes, não percebo. É um filme que, se fosse metade ou menos metade do filme, que seria um filme bom,
É isso.
mas depois aquilo tudo exprimido é um filme. Pronto, que é giro, mas que é que dura 3 horas e meia? Não percebo.
É isso,
É, pá,
eu quase isso.
não percebo. Aquilo até começa. O filme começa bastante giro e não sei o que. Eu estava entusiasmado, já não ia ao cinema há muito tempo, mas depois. E depois, na por cima, fui a um cinema lá em intervalo, ainda há intervalo, que é aqui. Que é no Cinema City. Portanto, um filme de 3 horas e meia, mais com um intervalo. Pronto. Portanto, mas. Recomendando ainda mais. Isto não foi uma recomendação, foi mais um comentário. Recomendando mesmo, se calhar falo do concerto do Gilberto Gil. Que gostei muito, é um dos grandes nomes da música popular brasileira. E faltava-me este, já tinha ido ver o Caetano Veloso, o Chico Buarque e o Jorge Benjor. E agora finalmente vi o Gilberto Gil, que tem 81 anos, e acho que se nota, mas mesmo assim é impressionante como é que ele consegue dar conceitos e até sambar.
Interessante. Boa.
E, portanto, terminamos assim com uma mensagem de esperança em tempos de guerra. Não desesperem, a literatura está aí para, à vossa frente para ser interpretada, estudada, assimilada e, quem sabe, utilizada. Portanto, assim nos despedimos. Adeus.